Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tudo o que você queria saber e não queria saber sobre a realeza britânica. Pedro e Cora, como sempre, na sua plataforma favorita de podcast, ou então no YouTube do meio, claro. Eu sou Pedro Doria, aqui ao meu lado, finalmente de volta, está minha querida amiga Cora Rona, hein? Recuperada da Covid, Cora?
Sim, quase lá.
Quase lá.
Quase lá.
Que bom te ver de volta. Vamos falar sobre fotografias de realezas?
Vamos falar sobre o escândalo da semana.
Opa, então vem. Cora Rooney, me fala sobre Princess Kate.
Rapaz...
Eu não estou falando da Megera Domada, tá?
Olha aqui, o que mais me espanta nesse escândalo é a incompetência. Não é nem que eles tenham feito uma foto toda trabalhada, não é que tenham soltado essa foto, é como é que numa coisa supostamente competente, os caras, afinal de contas, têm um escritório de relações públicas, eles têm sei lá quantas pessoas trabalhando nisso dia e noite. Como é que desse grupo de pessoas supostamente competentes, supostamente inteligentes, saiu um troço desse?
É, vamos lá, eu acho que não custa... Por que a gente está falando disso? Porque pode parecer uma coisa de estamos falando sobre fofoca da família real britânica, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um tema que nos é caro e nos é recorrente, que é o quanto que você pode confiar na informação que vem pelo meio digital, o quanto que a informação digital pode ser manipulada.
É aquilo que eu te falei no outro dia. Eu acho que a gente não tem mais... Eu não tenho mais confiança em nenhuma imagem. Até prova em contrário. Quer dizer, você tem que me provar que a imagem é verdadeira. Hoje, ao contrário de antigamente, que a gente tinha que provar que a imagem era falsa. Houve essa mudança de patamar, né?
A família real britânica, em particular, pode parecer uma coisa, matéria de revista de fofoca, matéria disso, mas a questão é, aquilo é uma instituição que faz parte do Estado britânico.
É isso.
É um troço que gera uma quantidade de turismo imensa para o Reino Unido. As pessoas vão para ver o Palácio de Buckingham, as pessoas vão para ver se vem o rei passeando de carruagem, tem a coisa da troca de guarda, tem... Quer dizer, muito da ideia que as pessoas têm a respeito do Reino Unido está diretamente relacionada à ideia de que há uma família real, que você assiste à coroação do rei, tem a celebração The Queen is Dead, God Live the King...
Troca da guarda, já é bacana.
Não, pois é. Então, a gente está falando de uma instituição do Estado britânico que gera uma fortuna para o Reino Unido.
É sustentada pelo contribuinte britânico também.
E que é sustentada pelo contribuinte britânico. Então, algumas informações a respeito da família real... A fofoca faz parte do negócio, né? E a imprensa britânica, que é uma imprensa em fofoca particularmente selvagem...
São absurdos de ruins, né?
Completos. Mas, independentemente disso, o fato é que, principalmente aqueles que estão na linha de sucessão, e a princesa Kate é casada com o sucessor do herdeiro do trono, com o príncipe de Gales, direto de interesse público, porque ela vai ser a mulher do próximo rei. Ela fez uma cirurgia abdominal, ninguém dá detalhes, a gente presume que é uma cirurgia plástica, mas pode não ser. Existe sempre o receio de que seja um câncer. Afinal de contas, o rei Charles está com câncer, não sabemos qual a natureza do câncer. Sabemos que ele está com uma predisposição a se tratar com ervas e chás, o que evidentemente preocupa muita gente, né? Mas o fato é, a princesa está sumida, aí a primeira maneira como ela aparece, depois de 2 meses, de 3 meses sumida, é numa fotografia de Dia das Mães, foi Dia das Mães lá, e está ela com os principezinhos, o que aparece no Instagram é a princesa com seus três filhos e que a foto foi tirada pelo príncipe William, querendo dar a entender que é o casal tirando uma foto com seu celular e tudo mais. Essa foto não é tirada com celular, com certeza.
Mas olha, ainda antes de entrar nisso, eu acho que a questão importante aqui é essa coisa que você falou, eles são establishment. O establishment, o sistema, o governo, o Estado, as instâncias superiores do poder, ainda que representativo ou o que quer que seja, têm que ser absolutamente transparentes a essa altura do campeonato.
E o ponto é, publicar a foto, o príncipe tirando uma fotografia, como se estivesse tirando uma fotografia de celular, no fim de semana, as agências de notícia distribuem foto. Dá 2 horas, e primeiro a Reuters, depois a AP e a AFP, que são as três principais agências de notícia do mundo, retiram a foto.
Fizeram dizendo, muito bem.
Essa foto aqui foi manipulada. E o problema de quando uma foto é manipulada, como é que você sabe? A primeira coisa que saltou é a manga da princesa Charlotte, está incompleta, como se de repente virasse um fantasma. A mão dela continua e a manga some no meio. E aquilo uma nítida... Então, a primeira coisa, tipo, estão apagando uma bolsa de colostomia da princesa, porque é ali perto de onde está a cintura da princesa Kate, né? É alguma coisa assim. E aí começa a se perceber um monte de inconsistências. Tem uma mão que está borrada, com blur, parecendo que houve uma edição mais pesada ali. Tem um zíper no casaco da princesa que desaparece de repente. Aí alguém vem com uma foto da revista Vogue, de uma capa da revista Vogue de 8 anos atrás, e mostra como é exatamente a mesma cara. Se você bota uma em cima da outra, tipo, puseram uma cara nova da princesa. Tem um cara no Instagram, não quero deixar de dar, é a conta Denocracy. Mas ele é o... Dan James Rodo, eu já falei desse cara, um cara que eu gosto muito, que faz análise de fotografias antigas e tal. E ele mostra uma coisa super interessante, que é, ele descobriu uma visita de meio ano atrás, em que a princesa Kate e os três filhos fizeram a uma instituição de caridade, um orfanato, uma coisa assim. E os três estão com essencialmente as mesmas roupas, mudam as cores, mas as roupas são as mesmas daquele dia. O tênis, as botas são as mesmas. A princesinha está com uma saia, uma meia calça escura e uma determinada botinha e uma camisa assim. Ela está com a mesma roupa na outra. Mudam as cores, mudam alguns padrões, mas em essência, que é muito fácil de mexer no Photoshop. Então dá a impressão... Ainda mais numa família que você tem gente que usa, adapta a roupa para aquela foto e tudo mais, tal, que trouxe tudo profissional de como que eles vão aparecer e não gosta de repetir roupa, esse tipo de coisa. Aí você bota um troço que é a mesma roupa de todo mundo que eles estavam, mudam as cores, fácil de mexer no Photoshop. Então dá a impressão de que é uma foto fabricada para aquele momento. E quando você tem uma foto fabricada para aquele momento, quer dizer, você adaptou uma fotografia de outra época, o que você tem essencialmente é o seguinte: uma estrutura do Estado britânico mentiu e falsificou uma fotografia.
Nesse caso, depois de viver o Instagram do Dan, a coisa é mais grave, porque não é só que mexeram na foto, que você pode dizer, vamos mudar aqui a cara de um ou a cara de outro, porque não ficou muito bem, esse estava de olho fechado, aquele não estava. Não, essa foto foi toda construída artificialmente, de ponta a ponta. Então, tem uma coisa grave aí, porque isso também alimenta teorias da conspiração. E, a essa altura, eu acho qualquer teoria da conspiração mais sincera do que a posição da família real. Eu, aliás, acho que eles agiram pessimamente, não divulgando... Qual é a operação que ela fez? Porque, respeita a privacidade. Olha, privacidade é uma coisa muito relativa. E com essa coisa da família real, que vive disso, de se expor, é o que a Rainha Elizabeth falou. A família real, você acredita na realeza porque você vê. Se você não vê, você não acredita. Há um jogo de. Um jogo existencial. Eles são absurdamente ricos, eles vivem do seu prestígio. O prestígio hoje é a imagem. Então, quando você está nesse lugar, você não pode mais dizer que você fez uma cirurgia abdominal. O próprio rei disse: olha, estou com câncer, e cá entre nós, qual é o problema de você reconhecer que você está com algum problema humano? Você é um ser humano.
É, tem.
Então você corta pela raiz qualquer espécie de conspiração. Pode ser uma coisa desagradável, o que seja.
É, tem várias hipóteses, né? Uma das hipóteses é que, na verdade, o que está acontecendo é que eles estão com uma crise conjugal grave, e aí poderiam estar próximos de uma separação. No fim das contas,
Pra quê?
são teorias conspiratórias que estão aparecendo na internet. O fato é, ela está desaparecida há 3 meses e alguma coisa aconteceu que, para dar algum tipo de notícia, apresentaram uma fotografia falsificada. E ela não voltou a aparecer, ela não gravou um vídeo, ela não. Quer dizer, ela continua, mesmo com a crise se aumentando. Tem um ponto, um aspecto interessante nisso, que é o seguinte: antes da fotografia falsificada, só quem acompanha fofoca de família real britânica sabia que a princesa Kate estava desaparecida há tanto
É isso
tempo.
mesmo.
Eu não sabia, aposto que você não
Não,
tinha
eu não
ideia.
tinha a menor ideia. Eu sabia que ela foi, que ela teve uma operação na época do Rei Charles, porque, claro, aquilo foi tão divulgado que tudo bem, você sabe que ela foi operada, mas depois aquilo sai da tua cabeça, evidentemente, não. Agora, quando começa uma coisa dessa, chama a tua atenção. E, de novo, eu volto, o que me choca é o amadorismo. Não dá para entender que as pessoas mais visíveis do mundo, porque no fundo é o que eles são, sejam tão amadoras. É isso que me preocupa mais, sabe? Quer dizer, o mundo, quando você começa a cavar o mundo, quando você arranha o verniz do mundo, a quantidade de gente amadora é assustadora. Você acha que o mundo está na mão de adultos responsáveis? E não está. Então, isso não é nem a questão da família britânica ou do quê? É a questão do poder. O poder está na mão de gente muito irresponsável. Em todos os países. Aqui, por acaso, a gente viu isso. Mas, olha, se você vai para o Haiti, o primeiro-ministro cai fora, porque aquilo ali virou um problema tão grande que agora nem as tropas da ONU tem coragem de ir para lá. Então, em todos os países, você vê o Netanyahu como está se portando, como é que ele não responde a ninguém. É uma loucura. O mundo está nas mãos de gente muito, muito irresponsável, muito amadora, muito incompetente.
Eu acho que tem algumas lições que ficam dessa história dessa falsificação de foto. A primeira lição é a seguinte: está todo mundo muito de olho. Então, uma foto que tenha valor jornalístico, essa foto tem valor jornalístico, porque é a primeira notícia que se tem
Sim.
da princesa desde que ela fez uma cirurgia 3 meses atrás. Se uma foto tem valor jornalístico, todo mundo está olhando para ela com lente. Essa foto foi distribuída 2 horas depois, estava tudo quanto é agência de notícias dizendo: opa, detectamos sinais claros de que ela foi manipulada, estamos retirando ela, nós não consideramos mais que ela retrata realidade.
Ponto para as agências de notícia, porque
Ponto para as agências.
a família real britânica é incompetente, mas as agências de notícia têm que ser responsáveis.
Aí,
Não podem falhar.
A segunda lição que me parece que tem a vida é o seguinte: você soltou uma imagem falsa, ela foi descoberta, você vai chamar 10 vezes mais atenção para um problema que existe do que
Com
antes.
certeza.
Você alimenta. Quando você não é transparente, quando você não é claro, quando você não explica com clareza, porque quando ela se vira e fala, ou quando a rede social com o nome dela
Exatamente, não é ela.
se vira e fala, sou como todas uma mãe querendo manipular digitalmente as fotos dos meus filhos, só piora. Tipo, opa, eles estão encobrindo a
É.
mentira com outra mentira, porque tá patente que.
Quer dizer, a questão agora é a seguinte: é que você não refaz a confiança. Eu, assim, não é que eu acreditasse nas fotos que saem do escritório da família real, pelo contrário, na verdade, você nunca acredita nessas imagens, não porque elas sejam manipuladas, mas porque elas são artificiais, porque não há nada de sincero ou espontâneo nessas imagens, são todas sempre muito produzidas, muito trabalhadas, mas até esse trabalho, até essa produção, significa alguma coisa. Tem o seu recado, a forma como as pessoas estão vestidas, a forma como estão posicionadas, ou que estão ou não estão lá, enfim. Tudo isso tem um simbolismo grande. Não vou dizer, eu não acredito nessas imagens como espontâneas. Agora eu não acredito mais, ponto, pura e simplesmente. Quer dizer, havia uma desconfiança. Não é nem desconfiança, é um know-how de quem trabalha com imprensa, com imagem e tal, de saber que, olha, tudo isso é falso, nada disso corresponde à realidade, essas são imagens imaginárias, fictícias, mas está tudo bem, isso é como um retrato a óleo.
Isso.
Você não está esperando nenhuma espontaneidade nas fotografias. Mas esse tipo de mentira desmonta completamente a credibilidade da firma, né?
Uma foto que seja posada e que depois seja tenha cor retocada, uma pele alisada, ainda é
É isso que se espera. É
um
normal.
flagrante de aquele momento em que aquelas
É.
pessoas estavam ali, aconteceu. Essa foto a gente não pode partir do princípio de que isso
E a
aconteceu.
partir disso, você não acredita em mais nada.
É claro. É claro.
Porque a essa altura você não. Olha, é um grau de quebra na confiança assustador.
Quara, a gente não fez programa, os dois últimos programas.
Os dois
Os
últimos?
dois últimos. Os dois
Eu achei que
últimos.
era só um. Você vê que.
E
Eu estava sumida.
você estava sumida, mas eu sei que não é uma quebra de privacidade porque você explicou nas suas redes, né?
Eu tive Covid.
Você teve Covid. E foi pior do que nas outras?
Foi a terceira vez que eu tive Covid. A pior foi a primeira, porque não pela coisa física, por uma coisa psicológica, porque era 2020, porque não existia vacina, porque as pessoas estavam morrendo, porque todo dia o jornal dizia morreram tantas pessoas de ontem para hoje, então você tinha um pavor. Quer dizer, era uma coisa. Eu me lembro da primeira Covid, sobretudo, com o medo de dormir, não consegui dormir de noite com medo da tal tempestade de citocinas ou da oxigenação baixar. Eu virava a noite, isolada, sozinha, enfim. Foi tenebroso do ponto de vista psicológico. A segunda Covid foi uma gripe. Quer dizer, não teria maiores consequências se não tivesse me dado uma diverticulite. Por acaso, parei no hospital por conta disso. Mas não foi, assim, em termos de tosse, não foi nada absurdo. Mas essa foi um atropelamento de caminhão. Foi realmente muito, muito ruim. E, principalmente, me deu muita confusão. Não é nem confusão, mas incapacidade de concentração. Para você ter uma ideia, não conseguia ler, não conseguia
Aquela
ver
coisa da
vídeo.
cabeça nublada, né?
Olha, não conseguia nem jogar Pokémon. É muito desesperador, sabe? Você, de repente, você não consegue se concentrar nas menores coisas e estava com o corpo todo doendo. Passei muito mal. Muito mal.
Quer
Mas,
dizer,
felizmente, estou
todas as
recuperando.
vacinas, terceira dose, e ainda assim a doença pode pegar, né?
Olha, foram 5 ou 6 doses, eu nem me lembro mais quantas, todas as doses que havia para tomar, eu tomei. Agora, eu tenho certeza que se eu não tivesse tomado a vacina, eu teria morrido.
Que horror, cara.
Eu estou falando sério, porque eu sou muito grupo de risco. Eu tenho idade, eu estou muito acima do peso. Enfim, eu sou aquela pessoa que é um grupo de risco. Aliás, eu inclusive tomei um antiviral, que é um antiviral para um grupo pequeno de pessoas, para exatamente idosos, para pessoas com comorbidades, e que tem que ser tomado, começado a tomar dentro dos primeiros 5 dias da Covid. É um remédio chamado Paxlovir, que está no SUS, é distribuído pelo SUS. E ainda bem, porque é um remédio que, se você for comprar na farmácia, custa quase R$5.000.
Nossa!
Então eu não tomaria este remédio, porque a gente não vai dar R$5.000 num remédio que a gente não tem muita certeza do que faz ou como é, enfim. Mas eu acabei tomando esse remédio. Você tem que ter uma indicação do médico, tem que preencher um formulário, está dentro de... Exatamente disso, não podem ter sintomas graves. Se a pessoa estiver internada, não adianta. Isso é uma coisa para evitar que a doença fique pior. Mas mesmo assim, eu fiquei mal desse jeito, você imagina.
Como é que você está?
Estou melhor. Eu não estou 100% ainda. Eu me sinto fraca. Eu ainda tenho um tiquinho de tosse. E a minha cabeça ainda não está 100%, sabe? Assim, em termos de concentração. Se eu tenho que ler um texto um pouco maior...
Eu achei a nossa conversa bem fluida hoje.
Você achou?
Achei.
Não falei muita besteira, não? Uma besteira a gente sempre fala.
Né?
Isso, pois é. Isso não tem nada a ver
mas
com a
Covid. Mas eu sou tão culpado disso quanto você, então.
Não. Mas, olha, falando sério, se eu tenho que ler um texto mais comprido, eu não consigo chegar no fim, sabe?
Entendi.
Não é que eu não consigo... Eu consigo manter uma conversa, mas... Eu não consigo me concentrar o suficiente para acompanhar um enredo.
Entendi.
Isso já está melhorando, mas...
É bom te ter de volta.
Obrigada, meu bem. É muito bom estar de volta.
Terça-feira a gente se vê, né?
Com certeza.
Maravilha.